Ora, muito boa noite. Excelentíssimas senhoras secretárias da mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Teixeira, excelentíssimas vereadoras, senhores deputados municipais, senhores presidentes de Junta de Freguesia e União de Freguesias, estimado público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Vamos começar então desde o Salão Nobre dos Espaços do Município, a presente sessão da Assembleia Municipal, pelo que declaro abertos os nossos trabalhos. Pelas 20 horas e 45 minutos, a qual tem a ordem de trabalhos constante à convocatória, que foi enviada a todos os membros e que é do conhecimento público. Vamos começar então os nossos trabalhos já de seguida com a chamada dos membros da Assembleia Municipal para verificação da existência do respectivo quórum, nos termos do artigo 32, número 1 do Regimento. Primeira Secretária, Sra. Márcia, por favor.
Muito boa noite a todos. Pela bancada do Partido Socialista, Renato Domingues. Alida Vilar Araújo. Ana Paula Fernandes. José Maria Gonçalves. E Serafim Rodrigues. Os membros da mesa, Sr. Presidente,
Presidente.
Senhora Secretária e eu própria. Pela bancada do PENSE, Aristides Rodrigues, Rodrigues Martins, peço desculpa. Mário Luís Afonso, Mara Diz Araújo, José Venada, Vítor Alves e Ricardo Gomes. Senhora Deputada Cristina Martins, membros das freguesias Campos e Vila Meã, Canemil e Gondar, Cornes, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tido, Revoreda e Nogueira, Sapardos, Sopo e Vila Nova de Cerveira Lavalho.
Estão todos. Portanto, efetuada a chamada, então verificou-se a existência do quórum com a presença da totalidade dos 26 membros que compõem esta Assembleia Municipal. De seguida, informaremos sobre as comunicações recebidas quanto a ausências ou substituições. Recebemos, em primeiro lugar, da Sra. Deputada Carla Torres, da Sra. Deputada Liliana Silva, do Sr. Deputado Cláudio Coelho, da Sra. Presidente Gondarém Luísa Pereira, Sr. Deputado Joaquim Barroso, Sr. Presidente Souto Luís Araújo, Sr. Deputado Pedro Soares e, no dia de hoje também, Sr. Deputado António Machado. São as comunicações que recebemos. Vamos então entrar no período de antes da ordem do dia, relativamente à apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Quem vota contra? Diga então, por favor. Pode, faça favor.
Não sei se está a funcionar. Está? Ok. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, senhoras secretárias, senhor Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimas vereadoras, senhores deputados, excelentíssimo público que nos acompanha aqui e em casa, minhas senhoras, meus senhores. Eu, ao ler a ata da última Assembleia do dia 11 de dezembro de 2004, verifiquei um erro grave no caminho de desrespeito. Assino o ponto 2.2, 2.2, que era a apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, segundo a revisão orçamental. Eu votei contra e não a favor, como implicitamente se pode deduzir na ata.
Ora, Sr. José Venado, vamos lá ver então. Diz que é o ponto
2.2.
2.2.
O 2.3 está correto.
Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal segundo a revisão orçamental para 2024. É esse? É isso? Esse ponto?
Sim.
Segundo a revisão orçamental para 2024.
2.2. Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal segundo a revisão orçamental.
Sim.
Sim.
Então, consta da ata que o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Teixeira, para proceder aos esclarecimentos que considerou pertinentes acerca do ponto em questão. Não tendo sido registadas mais intervenções, foi este ponto submetido à votação, aprovado por maioria de 22 votos a favor e 3 abstenções do PENS. Astídios Manuel Rodrigues Martins, Manuel Pedro Cerqueira Soares e Vítor Manuel da Silva Alves.
Mas isso não corresponde à verdade.
Sr. Deputado José Venado, aquilo que poderemos fazer em abono de corresponder à realidade daquilo que foi deliberado,
sim,
será... No final desta reunião, iremos visualizar a gravação e tirar a
eu sei
dúvida.
que fui o único que votei contra.
Tiramos essa dúvida.
Tenho nos meus apontamentos e tenho tentado...
Adiante aquilo que foi dito,
com
que foi
certeza.
Anunciado, iremos tirar a dúvida. Se não se importar, ficará no final mais um bocadinho e tiramos
não,
a
não importa
dúvida.
Nada. Ok,
Muito obrigado.
Esclarecido. Obrigado.
Passamos então à votação da minuta, desculpem, da ata da reunião anterior. Quem vota contra? Um voto do Sr. Deputado Zé Venado. Quem se abstém? Uma abstenção do. Claro, só pode votar quem esteve na reunião anterior. Portanto, Sr. Deputado Aristides Martins, Vítor Alves e mais quem? Não há mais. Pois, também não. Quem não esteve não pode votar, efetivamente. Portanto, resumindo, duas abstenções. Aprovado por maioria. Passamos então aos votos de louvor, congratulação, saudação e pesar. Inscrições. Renato Domingues, Márcio Araújo, Mário Luís e Cornes, Reboreda. Muito bem. Então começamos pelas freguesias. As senhoras primeiro. Patrícia, faça o favor.
Senhor Presidente da Assembleia, senhoras secretárias da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara de Vereadoras, membros da Assembleia, colegas, presidente de junta, público presente e em casa. Em nome do Executivo de Cornos e dos residentes, queremos expressar o nosso voto de pesar pelo falecimento de Luís Augusto Esteves Videira, mais conhecido pelo Senhor Videira. Nasceu na freguesia de Cornos, de famílias humildes, foi novo para Lisboa à procura de uma vida melhor. Com muito trabalho e dedicação, foi conquistando vários objetivos, tornando-se num empresário de sucesso em Lisboa, bem como no concelho de Cerveira, onde tem uma quinta com produção de vinho verde, sendo a única deste concelho. O Sr. Videira nunca esqueceu as suas raízes e a terra que o viu nascer. Ao longo dos anos, foi um grande amigo da nossa freguesia, e não só, sempre disponível para apoiar com generosos donativos e ações que contribuíram para o desenvolvimento e bem-estar da nossa comunidade. Um homem trabalhador, amigo, dedicado, com um espírito altruísta, isto são alguns dos exemplos que ficarão na memória de todos nós. Uma pessoa de grande valor e dedicação à nossa comunidade. Manifestamos a sua solidariedade à família e a todos os que tiveram o privilégio de o conhecer, que o legado de generosidade e bondade que deixou seja lembrado e honrado por todos nós.
Obrigado, Sr. Presidente de Junta de Cornos. Muito obrigado. Bessa, exatamente. Bessa, Reboreda e Nogueira, faça favor.
Sentido Sr. Presidente da Assembleia Municipal, sentido Sr. Vereadores, sentido Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Secretárias, senhores deputados da Assembleia Municipal, colegas de Santo Junto, comunicação social, estimado público, aqui em casa. Trago aqui um voto de congratulação a Bruno Correia Neves. Bruno Filipe Neves Correia, natural da Freguesia de Arvoreda e atleta da Associação Borges Sanda Valença, no passado dia 14 de dezembro de 2024, a cidade de Lisboa acolheu o 14º Torneio de Kung Fu Tradicional, um evento que destacou o melhor das artes marciais chinesas organizado pela IAM Portugal. A Associação Borges Sanda Valença participou com uma equipa de 10 atletas que competiram em diversas categorias e pesos. Os resultados foram motivo do orgulho. 3 primeiros lugares, 3 segundos e 3 terceiros, refletindo o trabalho e a dedicação de cada um dos nossos atletas. Um desses primeiros lugares foi do Bruno Correia, que vai acumulando troféus na sua carreira e levando assim o nome de Arvoreda Vila Nova Cerveira. Também, dia 15 de fevereiro, realizou-se em Ribeira de Pena o Campeonato Nacional de Iniciados, venceu dois combatentes de Sandra, dos combates de Sandra Light, tornando-se assim campeão nacional da modalidade. Presidente da Junta de Freguesia de Arvoreda de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Renato Domingos, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias da mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadoras, senhoras e senhores deputados municipais, estimado público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. A Associação Desportiva de Campos, pessoa coletiva do direito privado, a agremiação do nosso Conselho festejou a 1 de janeiro de 2025 a bonita idade de 50 anos. Este clube tem merecidamente ganho um lugar de destaque no panorama associativo e desportivo, não só em Cerveira, mas também no Alto Minho, sendo verdadeiramente um exemplo na promoção de desporto e na formação desportiva, cultural e cívica, e em especial junto da parte significativa de jovens do nosso concelho. Isto mesmo levou a que lhe tivesse sido atribuída em 2015 a Medalha Municipal de Mérito de Desporto, Grau Ouro, e em 2022 foi-lhe atribuída pelo Governo de Portugal o Estatuto de Utilidade Pública. Pelo labor, competência e espírito comunitário de todos os quantos representam, ou representaram de alguma forma, a Associação Desportiva de Campos, em benefício da prática desportiva no Conselho de Vila Nova Cerveira, ao longo destes 50 anos de vida, a bancada do Partido Socialista propõe, por este meio, um voto de louvor a esta agremiação desportiva. O Grupo Municipal do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Luís, faça favor.
Boa noite a todos. Obrigado, Patrícia, onde é que ela está? Adiantou o serviço, porque ao fim e ao cabo é em nome de... Eu não me dirigi à mesa, desculpe, Sr. Presidente da Assembleia, caras secretárias, Sr. Presidente da Câmara, vereadoras, colegas deputados municipais e público e comunicação social. De facto, é a memória que teremos lembrado o Sr. Luís Videira, e eu só acrescentava aqui uma outra coisa que provavelmente a Patrícia não disse. Falava na sua veia empreendedora, na sua dedicação à sua terra natal, a Cornos, obviamente, mas também na sua participação nos órgãos sociais da Casa Cerveirense. Deixou essa marca, ocupando durante vários anos, acho eu, o cargo de vice-presidente. Por alguma razão, também o município de Cerveira, no ano de 2020, reconheceu, e bem, o seu papel e o seu vigor empresarial, atribuindo a medalha de mérito Grau Ouro. Pronto, não vou estar a repetir mais do que disse a Patrícia. Basicamente é isto. Obrigado.
Sr. Deputado, Será para agregar o mesmo, voto, digamos assim, se a Patrícia também não se importar?
Sim, pode ser a mesma.
Muito bem.
Obrigado.
Obrigado. De seguida, a Márcia. Exatamente. Márcia, por favor.
Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Excelentíssimas Sras. E Srs. Deputados e Presidentes de Junta, estimado público aqui online. Voto de louvor pelos 90 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira. O Partido Socialista propõe este voto de louvor em reconhecimento e apreço pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, que, fundada em 3 de fevereiro de 1935, comemora 9 décadas de dedicação e serviço à comunidade. Desde a sua criação, esta corporação tem sido um pilar fundamental na proteção da população, demonstrando coragem e altruísmo em todas as suas ações. Seja no combate a incêndios, no socorro a vítimas de acidentes, ou em outras situações de emergência, os bombeiros voluntários de Vila Nova de Cerveira têm desempenhado um papel vital, merecendo reconhecimento de todos. Neste ano, em que a Associação Humanitária celebra os 90 anos de existência, a corporação assinala também um importante avanço no que diz respeito à modernização das suas infraestruturas. Com o apoio da Câmara Municipal, será realizada uma requalificação do quartel que incluirá a adaptação das instalações de apoio, assegurando condições igualitárias para homens e mulheres, acesso a ginásio e outras valências para o equilíbrio entre a vida pessoal e familiar, profissional e o voluntariado. A intervenção também contempla a criação de espaços operacionais para otimizar os sistemas de prevenção, de apoio à decisão e de combate a incêndios rurais, bem como a resposta a outras situações adversas. Esta obra representa um marco significativo tanto para a corporação quanto para a segurança do município, será financiada com um apoio municipal de cerca de 300 mil euros, enquadrada num projeto mais amplo de cerca de 1 milhão e 400 mil euros. Agradecemos profundamente, não apenas pelo esforço e dedicação dos bombeiros atuais, mas também pelo legado deixado por todos aqueles que, ao longo dos anos, contribuíram para a construção dessa história de serviço à comunidade. Neste contexto, a bancada do Partido Socialista propõe a aprovação deste voto de louvor, manifestando a nossa profunda gratidão à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira pelo seu inestimável contributo ao longo dos últimos 90 anos. Propomos ainda que este voto seja formalmente comunicado à Associação como reconhecimento do seu trabalho e dedicação.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Mais alguém? Mais algum voto? Ah, sim, relativamente à senhora, da parte, diga, Sr. Deputado Arcides, associam-se aos votos do Partido Socialista e vice-versa. O Partido Socialista associa-se também aos votos apresentados, todos os demais votos, é isso? Aos restantes votos. Então, vamos considerar que temos 4 votos. Quanto à sua admissão, ainda não é deliberação, quanto à sua admissão, podemos, em termos globais, quanto à sua admissão, quem vota contra? Quem se abstém, estão admitidos todos os votos que foram pronunciados. Agora, quanto à sua deliberação. Primeiro voto de pesar, apresentado pelo Sr. Presidente de Cornes, relativamente ao falecimento do Sr. Esteves Videira. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Segundo voto de congratulação a Bruno Correia, apresentado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ribeira de Nogueira. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Terceiro voto, pelo aniversário dos 50 anos da Associação Desportiva de Campos. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também não. Aprovado por unanimidade. Quarto e último voto, aniversário de 90 anos dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também não. Aprovado por unanimidade. Passamos então às intervenções políticas e interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Inscrições? Está incluído. Já consideramos isso, por isso é que consideramos só 4 votos. Intervenções políticas e interpelações ao Presidente da Câmara Municipal, ao Sr. Presidente. Inscrições? Mário Luís? Para já, Mário Luís, faça o favor.
as coisas agora direitinho, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, vereadoras, colegas, deputados municipais, estimado público aqui presente e também que nos segue via digital. Eu pretendia, nesta curta intervenção, fazer dois pedidos de esclarecimento. Um dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia e outro dirigido ao Sr. Presidente da Câmara. Posso englobar os dois?
Com certeza, da minha parte.
Só um pedido de esclarecimento.
Faça a favor, Sr.
Okay. Então, pretendia nesta intervenção juntar esses dois pedidos. E o primeiro prende-se, portanto, é dirigido ao Sr. Presidente da Mesa, da Assembleia Municipal, e prende-se, de facto, com a calendarização, mais especificamente com o dia da semana em que é utilizado as sessões da Assembleia Municipal. Pronto, é assim, eu já vou pode ser mandato na Assembleia Municipal. E sempre foi hábito fazer as assembleias municipais à sexta-feira. Eu dispenso-me até de invocar qual o motivo, porque todos sabemos que é fim de semana e que a disponibilidade e a tolerância até nos horários pode ser maior, não é? E, de facto, eu não vim à sessão anterior, mas tinha 16 pontos, foi acho que uma quarta-feira, e, de facto, estas sessões muito demoradas, com muitos assuntos a abordar, penso eu que não devem ser marcadas para dias da semana com maior exigência laboral no dia seguinte, a não ser que haja algum timing que tenha que ser obrigatório. Isso não sei. Depois, o que é que acontece com estas marcações à segunda, à quarta? Assim, quer dizer, fazem-se as coisas quase em contrarrelógio. Resolvem-se os assuntos mais rápidos. Sei que aquele período de antes da ordem do dia é religiosamente cumprido, uma hora e até mais, às vezes. Mas depois o que acontece é que os outros assuntos vão mais rápido. E não sei se haverá assuntos que dispensam mais tempo. O que é certo é que nós próprios também nos protegemos. Dizendo assim, começamos a olhar para o relógio, bom, isto tem que ir mais rápido. A razão é, a pergunta é simples. Qual é o critério definido para a marcação das assembleias? E se existe alguma obrigação ou condicionalismo que impede que a marcação seja às sextas-feiras, não é? Agora, para o Sr. Presidente da Câmara, também é muito simples. E é o encerramento daquelas casas de banho ali do Largo da Feira. Eu ainda hoje passei lá, a casa de banho dos homens está fechada. Ouvi que está a casa de banho das senhoras e das pessoas com deficiência está aberta. Por limpar, mas isso não é isso que me traz aqui. É de facto o encerramento. E já agora são lá dos homens, mas já chegou a alturas em que estavam mais casas de banho encerradas. E tampouco vi ali qualquer informação a dizer, está encerrada por isto ou por aquilo. E como sabe, as casas de banho mais próximas ou é o mercado ou é este aqui do auditório, penso eu, as casas de banho públicas. Não estamos a falar dos cafés, não é? Não, estamos a falar das casas de banho públicas. E convenhamos que qualquer uma dessas duas é longe. E a pergunta também é simples, qual é a razão do encerramento? Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Se me é permitido, só para abreviar e respondo já, depois o Sr. Presidente terá oportunamente. Relativamente aos horários da Assembleia Municipal, os dias, horário, dias, quanto aos dias. Eu tento conciliar várias sugestões de várias componentes que temos aqui presentes, não é? Os deputados, os seus presidentes de junta, temos feito o aviso com antecedência de quando é a Assembleia Municipal para não coincidir com as reuniões de junta, temos que considerar também com o Executivo e, portanto, tendo em consideração tudo isso, é que tem sido, sobretudo agora ultimamente, decidido à segunda-feira. Sendo certo, por outro lado, só acrescentar mais duas notas. Por mim, é-me igual que seja à segunda ou à sexta, sinceramente, para mim, mas admito que haja outras, claro. E, por outro lado, também não desconheço que há outras assembleias municipais, como é o caso de Valença, que fazem durante o dia, à quarta-feira ou à terça, durante o dia. E fazem todo o dia. De qualquer das formas, a sua sugestão, o seu comentário, o Sr. Deputado Mário Luís, será levado em consideração. Claro. Muito obrigado pela sua sugestão e pelo seu comentário. Agora, mais inscrições? Sr. Deputado Aristides, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Srs. Deputados Municipais, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, minhas senhoras e meus senhores, presentes e online, e comunicação social em geral. Senhores Deputados, gostava de vos falar hoje de um assunto que reputamos muito importante para, para aquilo que Vila Nova de Cerveira é, foi e nós queremos que continue a ser num futuro. E falo-vos de uma coisa que tem que ver com protocolo e bem receber. E falo-vos da seguinte forma. Nesta questão, Cerveira é uma vila pequenina, sabemos, e recebe, digo eu esporadicamente, porque obviamente somos o que somos, representantes da nossa República, dos mais diversos níveis. Recebemos talvez poucas vezes, devíamos recebê-los mais, mas as vezes que os recebemos, estamos habituados a recebê-los bem. Bem no sentido material. Bem recebidos. Bem atendidos. E, como é evidente, a dignidade da nossa instituição, município da Nova Cerveira, é exatamente isso que obriga, que exige, em cada momento. Bom. Isto para quê? Para dizer-vos o quê em concreto? Para dizer-vos o seguinte. Notamos que no dia 28 de dezembro de 2024 se deslocou a Vila Nova Cerveira o excelentíssimo Presidente da Assembleia da República. Só é a segunda figura desta República, em termos de hierarquia constitucional. E visitou-nos nessa qualidade, visitou-nos no âmbito da Bienal de Vila Nova Cerveira. E eu gostava de fazer uma pergunta aos senhores deputados aqui presentes, e provavelmente os que não estão hoje, mas estão das outras vezes, se porventura foram informados dessa visita. Se em algum momento os senhores deputados receberam alguma comunicação prévia, obviamente, a dar-lhes nota de que o senhor Presidente da Assembleia Pública visitaria a Nova Cerveira. Já para não perguntar ao cidadão anónimo se por alguma forma os meios de comunicação social que cá temos, escrita e radiofónica, se essa notícia foi divulgada através da comunicação via páginas sociais que o município dispõe, não são poucas, se houve alguma linha escrita sobre esse evento. Os deputados do Movimento Pensar Cerveira, nesta Assembleia Municipal, não foram. Não foram. Não lhes foi dada nenhuma informação de que esse evento teria lugar no dia que eu acabei de referir. Todavia, o Sr. Presidente da Assembleia da República foi recebido, obviamente, como não podia deixar de ser, foi recebido na Bienal e foi recebido pelo excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, pelo excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelos deputados eleitos pelo Distrito de Viana do Castelo que o acompanharam fruto do protocolo da Assembleia da República. Só falta um deputado. E foi tudo quanto isto. Também estavam alguns deputados, efetivamente, do Movimento Pensar Cerveira. Sim, estavam. Mas não foi que tivessem sido informados, tivessem sido alertados de que isso ia acontecer. Foi porque, de facto, são pessoas atentas e, de facto, sabiam, por outros canais, também oficiais, obviamente, que isso ia acontecer. É? E coloca-nos a questão exatamente de saber porque é que se encontra aqui alguma dificuldade de comunicação com todos os eleitos democraticamente nessa Assembleia Municipal, nas freguesias, em todo o território de Nova Saveira. Porquê é que esta informação não passa? Não chega? Não é divulgada? Tive o cuidado, de facto, nesse dia, 28 de dezembro, ver a página do município e não havia uma linha sobre isto. Também vi a página da Bienal, também não havia uma linha sobre isto. Portanto, ficamos com essa dúvida, que é importante que provavelmente seja esclarecida por quem, obviamente, tem a responsabilidade nesta matéria, que é, obviamente, o Sr. Presidente da Câmara. E que nos diga, efetivamente, se receber a segunda figura desta República não é tão importante como quando era ter, se calhar, uma recepção mais calorosa. Não tão despida. Não tão pobre, digamos assim, para usar as palavras do nosso dicionário. Porque parece-nos que não só os saberenses mereciam, porque os saberenses merecem saber que estão a ser visitados pela segunda figura do Estado português. Merecem saber. E depois até podem nem ir. Até podem nem estar presentes. Isso decide cada um. Mas a informação correta, rigorosa e a tempo, isso mereciam. Isso mereciam. E, portanto, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, temos esta questão da falta, ou pelo menos da insuficiência de informação a quem, efetivamente, nos vai cá dando o prazer da visita. E daí que compete-nos a nós também alertar isto que estou a dizer. Porquê? Porque o Sr. Presidente da Assembleia da República voltou para o seu cargo para Lisboa e ninguém provavelmente sabe se ele ficou bem impressionado ou mal impressionado com aquilo que aqui lhe foi dispensado, digamos assim. E eu acho que nós temos que ter muita atenção com isto. Porque estas regras do bem receber, as regras do protocolo, as regras daquilo que se designa normalmente nas comunidades, que é a gratidão também por quem nos vem visitar de forma institucional. Eu não estou a falar na pessoa. A pessoa vale exatamente por aquilo que ela é. Estou a falar no cargo que ela neste momento desempenha, seja lá quem for. Estava cá em Cerveira o Presidente da Assembleia da República. E é desse cargo que eu aqui quero deixar bem vincado, que percebi que podia ter tido uma calorosa recepção e não teve. Não posso deixar de passar sem fazer esta referência aqui, que é o sítio onde esta referência tinha que ser feita. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara, penso que o protocolo tem que ser cumprido. Religiosamente cumprido, independentemente das pessoas que estão nos cargos e que em cada momento podem ser mais ou menos da nossa simpatia. Isso vale muito pouco. A dignidade da instituição é uma realidade que não se pode obliterar. Em circunstância nenhuma, sou pena de a República, esta nossa República, poder deixar, se calhar, de ter os pergaminhos que nos habituou a ter. Outra questão que queria colocar também ao Sr. Presidente da Câmara tem que ver com, penso que esta questão já uma outra ocasião fiz uma intervenção, e tem que ver com uma insatisfação que vai passando junto das pessoas que usam o espaço da feira para fazer uma vez por mês, segundo domingo cada mês, a designada Feira das Velharias. Há comerciantes que antes vinham a Vila Nova Saveira e agora não vêm, porque dizem-no de forma clara e sem rodeios que são maltratadas em Cerveira. Que em Cerveira não têm condições mínimas para poder exercer essa atividade. E, portanto, tendo nós consciência de que este evento, esta atividade, tem importância, tem relevância, é visitada por pessoas de fora que vinham e vêm à nossa Feira das Antiguidades, pergunta, porque eles também o fazem, e perguntam, porque é que não se dão ou não se criam as condições de organização para que eles possam ter aquilo que tiveram antes. Porque enquanto lá esteve aquela pérgola, eles usavam a base da pérgola. A pérgola foi desmontada, a base ficou, mas eles não usam a base. Há algum problema nisso? Pergunta. Porque fica a ideia de que a Câmara de Cerveira não quer este evento. A Câmara de Cerveira não gosta deste evento. E, obviamente, se assim é, então a situação é muito mais grave. Eu quero crer que não. Eu quero crer que isto é uma questão meramente de organização. Porque ainda vêm dezenas, quando o tempo o permite, ainda vêm dezenas de comerciantes a esta Feira das Velharias. E, por conseguinte, quero crer que é um problema meramente de organização e de permitir que naquele domingo se possa usar este espaço que eu digo, eventualmente até as arcadas da própria, do próprio mercado, que é uma zona mais abrigada. Isto tem tanta importância quanto o que depois passa lá fora, porque isto ouve-se nos concelhos limítrofes. Isto ouvi eu da boca de um comerciante em Caminha, a dizer que a Cerveira nunca mais. Por que será? Não podia deixar de o trazer aqui a esta casa para que percebamos se de facto faz sentido ou não manter, acarinhar e até impulsionar esta atividade, ou se pura e simplesmente devemos acabar com ela e dizer aos comerciantes: não venham mais, que vocês não são bem-vindos à Vila Nova Cerveira. É uma opção que fica, mas é uma questão que também é importante o Sr. Presidente da Câmara, se calhar, dizer-nos aqui se de facto isto corresponde, se o que se diz, se os comerciantes apregoam fora daqui que está a acontecer, se tem algum fundo de verdade ou se não, ou seja, uma mera especulação subjetiva dessas pessoas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estes Martins. De seguida, Sr. Deputado Renato Domingos, faça favor.
Despedida dos cumprimentos, Sr. Presidente. Portanto, eu vim aqui começar por falar que nós vimos aqui esta Assembleia, vimos, de certa forma, discutir o nosso território, trazer propostas, criticar, trazer problemas, como trouxe agora o Sr. Deputado Aristides, mas eu, durante estes últimos 4 anos que estive aqui na Assembleia, a bancada do PSD, dentro do Pensar Cerveira, que hoje sabemos que é a bancada do PSD, que está ali, poucos serão os Pense mesmo, os movimento Pensar Cerveira, não trouxeram uma proposta, não trouxeram uma ideia, esconderam-se e, quando se apresentam para candidatos a presidentes de Câmara, e apresentam como propostas baixar o IRS para ricos, para os mais ricos, era a proposta inicial. Entregar o castelo a uma empresa privada sem fundos. Bateram-se muito por isso aqui. Resolver o problema de uma chaminé no palco das artes. Houve 3 assembleias que essa chaminé foi falada aqui na Assembleia Municipal. Eu acho que nós devemos, quando vimos aqui para ser deputados municipais, trazer questões estruturantes. Temos toda a liberdade, estou a dar a minha opinião, porque também sou livre de a dar. Se estiver errado, que me corrijam. Mas eu tenho aqui uma novidade. É porque estava aqui a ouvir dizer que o município de Cerveira era falado no Conselho dos Vizinhos e eu houve um deputado que solucionou aqui um problema de uma chaminé, que essa chaminé trouxe muito a Cerveira. Porquê? Reparem, Pai Natal chega à Vila Nova de Cerveira no próximo dia 6 de dezembro. Se calhar foi por essa chaminé estar limpa. Recorda-se que a entrada do velhinho das barbas brancas neste município é sempre aguardada com grande expectativa, tendo em conta a espetacularidade dos últimos anos. Cerveira, já há data para a chegada do Pai Natal e promete surpreender mais uma vez. Após 4 dias frenéticos, 55 bancadas de mercado natal voltam a espalhar a sua magia esta sexta-feira e a domingo. Natal em Cerveira está a tornar-se num verdadeiro fenómeno turístico, calendário festivo. Vila Nova Cerveira, mercado de Natal com influência recorde.
Cerveira, mercado natal alargado até ao fim de semana, depois explica por ser um êxito único. Cerveira espera nova multidão no próximo fim de semana. Vila Nova de Cerveira espera nova enchente no próximo fim de semana. E se pensássemos que isto era só na comunicação social local, não. Espanha. Vila Nova de Cerveira amplia seu mágico mercado de Navidad e das belas festas deste ano. Navidad. Por aí para diante, pá, tenho aqui um conjunto que não vou ler tudo. Pois, realmente estamos de parabéns, Sr. Presidente, dou-os parabéns, dou parabéns aos funcionários do município, dou-os parabéns ao município, porque realmente a apatia que havia em Cerveira, que o PSD, vestido de pensar Cerveira, conseguiu trazer nos últimos 8 anos, porque não podemos esquecer que o Sr. Presidente de Câmara foi o rei, entre aspas, que sustentou um governo do PSD em Cerveira. As ideias eram do PSD, foi o que sempre quiseram fazer e, portanto, não há novidade nenhuma. O que tiveram contra a questão do Palco das Artes, com a questão da chaminé, estiveram contra, agora que o Palco das Artes está a funcionar, dão razão, não é? Destruíram a atividade cultural, etc. Mas isto não é só as festas. Passagem de ano, poderia dizer igual, tenho aqui. Compilei também aqui todas as atividades da Câmara, mas também não vou passar aqui, porque senão passava a noite inteira. E então fico por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Renato. Mais intervenções ou interpelações? Nada? Então, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Faça o favor. Obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Presidentes de Junta, público aqui presente, público em casa, Sr. Secretário da Assembleia, Sr. Técnico de Calisto, muito boa noite a todos. Começando então a responder às interpelações que me foram colocadas ao deputado Mário Luís relativamente ao encerramento do WC durante a semana. O fim de semana está de facto aberto e prende-se com a segurança e com aquilo que infelizmente ocorria naquela WC e que algumas pessoas poderão presenciar, mas principalmente pelo alerta da própria Caixa, funcionários da Caixa Agrícola. De facto, havia ocorrências que não eram normais e a GNR tentou, de facto, reduzir ou parar aquelas ocorrências, não sendo possível. Optámos por encerrar a Casa de Banho masculina, no caso. Sr. Deputado Aristides Martins, em primeiro lugar, relativamente àquilo que é o dia da visita, por acaso foi dia 27 de dezembro, não foi dia 28? Não sei se foi lá no dia seguinte. A visita do Presidente da Assembleia da República, para que todos terem tempo possam perceber, o Sr. Presidente da República foi convidado, era o Presidente da Comissão de Honra da Bienal Internacional de Cerveira. No dia da inauguração não pôde estar presente porque tinha outros compromissos, mas assumiu o compromisso pessoal de, quando lhe fosse possível, visitar a Bienal Internacional de Arte de Cerveira, antes do seu encerramento, que, no caso, seria no dia 31 de dezembro. Previamente, foi contactado, através do meu chefe de gabinete, foi contactado para uma visita informal ao Sr. Presidente da República, com o compromisso de, durante o ano de 2025, este ano, fazer uma visita oficial à Vila Nova de Cerveira. No caso, era uma visita, de facto, informal, para poder, no fundo, cumprir a palavra dada de visitar a exposição antes do seu encerramento. Não na globalidade, porque essa já já seria impossível, mas a exposição que decorreria ainda no Fórum Cultural de Cerveira, a qual depois nós alargamos ao Palco das Artes para poder conhecer também o espaço que foi criado em Vila Nova de Cerveira. A visita, sendo uma visita informal do Sr. Presidente da Assembleia da República, obviamente foi divulgada, o próprio não queria que divulgasse. Fomos até questionados quem eram as pessoas que estavam, de facto, naquele local no decorrer da sua visita. No caso, três senhores deputados aqui presentes, o deputado Aristides, o Sr. Deputado Zé Bernardo, o Sr. Deputado David Araújo, mais algumas pessoas. Seguramente, fruto desse conhecimento privilegiado que o Sr. Deputado teria da presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, que nessa visita, de facto, informal e apenas por um cuidado pessoal que ele teve com o Sr. Presidente da Câmara, veio de facto fazer essa visita e temos de facto a oportunidade e a honra de o ter Vila Nova de Cerveira neste dia e espero que também a teremos ainda este ano. Questionados de facto sobre a presença de outros elementos naquele local, obviamente uma questão de cordialidade e de educação, obviamente que não vos comuniquei, que não era de facto vontade nem intenção do Sr. Presidente da Assembleia da República de ter outras pessoas que não aquelas que ele esperaria ter naquele evento e portanto, no fundo, permitimos que de facto houvesse outro público, que não era o caso, não era a intenção dessa visita, ter público naquela visita, mas sim, como disse e volto a reafirmar, era uma visita informal em que o Presidente da Câmara e a Bienal iriam de facto mostrar aquilo que era a exposição ainda a decorrer no Fórum e depois mostraríamos o Palco das Artes para poder de facto, Sr. Presidente da Bandeira Pública, cumprir o compromisso de vir à Vila Nova de Cerveira. Posto isto, como devem perceber, não era necessário cumprir qualquer protocolo, não era necessário de facto fazer nenhum convite, mas também entendi, por uma questão de educação e respeito pelos deputados que privilegiadamente compareceram àquele local, mantiveram-se no local e usufruíram de toda a visita até ao Palco das Artes. Relativamente à Feira das Velharias, bateu-me com o outro lado, de facto, ou melhor, o Sr. Deputado com o outro lado, por ter esse privilégio de receber alguma queixa dos feirantes. A mim não me chegou, a Câmara Municipal não chegou, portanto, se não chega e se não se pronunciam, seguramente é porque não têm nada para se pronunciar. Ao ar livre também estão em todos os locais, mas se foi visitar a feira, a caminha também decorre ao ar livre, não é nenhum segredo para ninguém, portanto, o local é o local que sempre tiveram, né? já há algum tempo e, de facto, como posso reafirmar, nunca chegou nenhuma carta ao município, nem me chegou, de facto, nenhuma queixa desses mesmos feirantes e, portanto, neste momento é, de facto, o local que está disponível. Deputado Renato Domingos, agradecer a sua intervenção, de facto, foi um evento que teve muito sucesso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Sr. Deputado Aristides, quer usar a palavra? Faça o favor. Sim.
Sr. Presidente da Câmara, a deslocação do Sr. Presidente da Assembleia da República não foi comunicada a ninguém por canais especiais. Está na página da Assembleia da República. Portanto, eu acho que a página da Assembleia da República é pública para qualquer cidadão português e não só português. Portanto, não sei porque é que o senhor está a insinuar que eu tive algum tipo de informação privilegiada, porque está lá. É a agenda do Sr. Presidente da República. Não era uma visita informal. Informal ou não formal é nós deputados nessa Assembleia e todos os senhores que têm que avaliar se aquele dignatário deste Estado, que é o nosso, merece que a gente possa ou não estar lá a vê-lo. Não é o Sr. Presidente da Câmara que tem que decidir isso. O Sr. Presidente da Câmara tem que permitir que os serviços, pelos canais que entenda, nomeadamente a página da Câmara Municipal, ponha lá assim: o Sr. Presidente da Assembleia Pública vai estar em Cerveira. Está cumprido o dever de informação.
Querer ver nisto algo anormal, ou algo estranho, ou algo despropositado, ou algo que não deve ser levado ao conhecimento dos cearenses, o Sr. Presidente está completamente enganado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Presidente não quer fazer mais comentários.